tem a ver com os lares. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui hoje que, citando o Presidente da CNIS, o Sr. Padre Lino Maia, penso eu, numa entrevista recente, que globalmente tinha sido feito um bom esforço. Estamos de acordo, é verdade, mas convém citá-lo integralmente. Ele também disse, exatamente nessa mesma entrevista, que faltou material de proteção, faltaram e muito os testes, que o apoio da saúde não foi suficiente e que faltou algo que eu lhe perguntei há 15 dias atrás, que foi uma revisão justa da comparticipação em relação aos lares e ao setor social, dito por ele nessa mesma entrevista ontem ao Público, poderemos ler ambos outra vez. Em relação ao tema, que é um tema central que discutimos hoje, também, e falando ainda de entrevistas, Sr. Primeiro-Ministro, tenho acompanhado diariamente as suas muitas entrevistas e participação de programas de entretenimento, de rádios, de jornais amigos do Governo, temos acompanhado muito todas as suas entrevistas e fica-me, alguns em especial, e fica-me um pouco a ideia de que às vezes, Sr. Primeiro-Ministro, se emitem sinais que podem ser um bocadinho contraditórios, e faço-lhe a pergunta com toda a sinceridade. Sr. Primeiro-Ministro, nos últimos dias tem-se desdobrado em declarações sobre o day after, passa a expressão, ou seja, o pós-estado de emergência. Pergunta institucional, Sr. Primeiro-Ministro, é se no seu entendimento ou na sua ideia, se o estado de emergência não for renovado, que é um bocadinho o que pressupõe aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, passaremos para quê? Ou seja, passaremos de estado de emergência para nada, ou recordando até que o Sr. Primeiro-Ministro, numa fase inicial, não era um adepto do estado de emergência, percebemos isso, e achava que, através do estado de alerta ou até da lei da proteção e da calamidade, seria suficiente para que, em enquadramento jurídico, nós passaremos, não falta muito tempo, estamos a falar de 2 de maio, se o estado de emergência não for renovado. Em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, e ainda neste contexto, saber, e isso é que me pareceria a mim mais importante do que exemplos casuísticos que o Sr. Primeiro-Ministro tem dado, saber qual é exatamente o critério. De facto, vários países têm definido critérios para o levantamento progressivo das medidas. Ou seja, qual é o critério? A estabilização do número de casos, a ausência de novos casos em X dias, e qual é o modelo? O modelo será geográfico, por setores, etário, porque também aí existem algumas dúvidas, Sr. Primeiro-Ministro. Por exemplo, 11º e 12º, o primeiro já disse, o 10º ficou de fora. Creche sim, mas o pré-escolar não. Enfim, eu sei que tem que haver um critério, mas não é ainda muito claro. O Sr. Ministro disse que, em relação às universidades, que elas iriam abrir, as próprias universidades parece dizerem que não querem abrir. Portanto, esse critério é importante, e é importante ainda, e termino aqui uma primeira pergunta, saber das condições. Primeiro, farei uma segunda, ainda tenho tempo para isso, Sr. Primeiro-Ministro. Farei uma segunda sobre a economia. Saber, Sr. Primeiro-Ministro, das condições também. Ou seja, eu acho que isto só pode acontecer se houver, de facto, máscaras disponíveis para toda a gente, gel desinfetante para toda a gente, testes suficientes e avaliação serológica e imunológica generalizada na população e garantias de distanciamento. Pergunto-lhe, portanto, se vamos garantir ou não essas condições antes de mudarmos o regime em que estamos a aplicar à matéria da pandemia e do confinamento.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu contei várias na sua uma pergunta que fez e, portanto, vou procurar, apesar de tudo, não lhe vou dar só uma resposta, porque acho que todas merecem a resposta. Começando pelos lares. Em primeiro lugar, eu acho que esta não é a fase de fazermos o ping-pong sobre a quem compete adquirir o quê. Há uma coisa que eu digo, o Estado adquiriu, tem vindo a adquirir e continuará a adquirir tudo o que é necessário para dotar o Serviço Nacional de Saúde, as Forças de Segurança e as Forças Armadas com os bens de equipamento e essência necessários à sua proteção individual. Ponto. Não digo mais sobre isso. Sobre atualização. A atualização este ano do nosso acordo com o terceiro setor traduziu-se num reforço de 59 milhões de euros. De mais 59 milhões de euros. É um aumento de 3,5%, sendo-se sabido que o ano passado a inflação foi de 0,3%. Dir-me-ia, mas em vez de 3,5% podia ter sido 4%. pois foi o que foi contratado, e é claro, e é 10 vezes acima, é mais do que 10 vezes aquilo que foi a inflação do ano passado. Qual é o critério? Eu procurei enunciá-lo aqui na semana passada, quando debatemos o estado de emergência. Qual é o critério de desconfinamento? Primeiro, condição essencial. Os cidadãos em geral sentirem-se confiantes porque há acesso em abundância no mercado a equipamentos de proteção individual. Máscaras, gel desinfetante, álcool, e isso assim, em abundância significa o seguinte: não temos de andar entre a Farmácia União e a Farmácia Eusébio, que foi onde eu comprei as minhas luvas e as minhas máscaras para a publicidade, mas poder entrar no supermercado e estar nas prateleiras do supermercado, estarem máscaras de uso comunitário, estar gel, estar álcool, e portanto as pessoas terem confiança que podem ter esse equipamento. Primeiro requisito, que é absolutamente fundamental. Segundo, a termos normas de higienização relativamente aos locais de trabalho onde as pessoas trabalham, relativamente aos locais que frequentam, como os restaurantes, ou os hotéis, ou os transportes públicos, e em terceiro lugar, a confiança que temos que ter da robustez do Serviço Nacional de Saúde para responder no caso que sabemos e temos a responsabilidade de dizer aos portugueses que inevitavelmente acontecerá de aumentar o grau de contaminação conforme nos formos retirando os níveis de contenção. E que, portanto, temos de ter confiança que, se isso acontecer, o Serviço Nacional de Saúde está lá para, sem riscos de ruptura, poder responder a todos. E que a robustez do Serviço Nacional de Saúde se deve medir não só pela capacidade de responder à doença Covid, mas também pela capacidade de recuperar aquilo que foram o trabalho programado e que foi cancelado, ou o serviço adiado pelo medo que os cidadãos têm tido em recorrer a alguns serviços de saúde e que, naturalmente, vão ter que vencer esse medo e ir ao serviço de saúde, porque, além de mais, estão a pôr a sua saúde em risco, não por via do Covid, mas pela via do não tratamento ou do adiamento do diagnóstico atempado de outras doenças que, infelizmente, continuam a existir, porque o resto das doenças não desapareceram com a essência do Covid. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado. O Sr. Deputado.
Telmo Correia.
Telmo Correia, faz favor. Desculpe este lapso.
Eu desculpo tudo, Sr. Presidente. E tem sido comum, de resto. O Sr. Primeiro-Ministro, um outro tema, como lhe disse, a questão da economia e das empresas. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro, nós propusemos outro modelo em relação ao layoff. O layoff foi sendo alterado. Em algumas matérias foi-se aproximando até do que defendíamos desde o início, mas nós defendemos também que o pagamento fosse feito de forma direta, até porque, enfim, seria mais rápido fazer chegar o dinheiro às empresas, e muitas têm sido as queixas das empresas de que o dinheiro não chega. O que eu lhe pedia e o que eu lhe perguntava é se o Sr. Primeiro-Ministro nos dá em condições de dar uma garantia que, efetivamente, no dia 28, a comparticipação da Segurança Social chegará e as empresas não estarão numa situação complicada em relação à aplicação do regime de layoff, uma vez que não foi seguida a sugestão do pagamento direto. Outra questão ainda, que já foi aflorada, mas eu gostaria de insistir, a questão da burocracia em relação às linhas de crédito, Sr. Primeiro-Ministro, porque, de facto, para essas, precisamente para essas pequenas empresas que o Sr. Primeiro-Ministro tem referido, as pequenas empresas familiares, os restaurantes, os cabeleireiros, tantas outras que o Sr. Primeiro-Ministro tem referido, nós propusemos até a existência de uma espécie de apoio a fundo perdido. Fizemos essa proposta, limitado, avaliado, mas apoio a fundo perdido. Não foi esse o critério seguido foi o das linhas de crédito. A queixa é, de facto, ainda muito burocrática, Sr. Primeiro-Ministro. 9 documentos, diz o Sr. Primeiro-Ministro, mas há muitos pedidos. Claro, mas isso seria previsível, Sr. Primeiro-Ministro. Há tantas empresas paradas, os pedidos só poderiam ser muitos. O que eu acho, sinceramente, é que, obviamente, e o CDS até chamou aqui a banca, as audições que estão a ser feitas foram por iniciativa nossa, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, o CDS chamou aqui até a banca, mas não podemos pôr só a responsabilidade na banca, porque precisamente a partir do momento em que há uma garantia de Estado, o Estado é responsável por isso. E se o Estado resolve não dar apoio direto, tem que garantir que esse apoio não é burocrático e é eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Primeiro, relativamente à comparticipação do layoff, o compromisso que está assumido e que iremos cumprir é que todos os pedidos entrados até ao final da primeira semana de abril serão pagos dia 24, dia 28 e dia 30 de abril e que os restantes que entraram entretanto serão pagos durante a primeira quinzena de maio. Segundo lugar, e relativamente ao apoio a fundo perdido. Sim, poderia ser. Agora, nós temos que ter a noção de que não estamos a falar do dinheiro de nenhum de nós, estamos a falar do dinheiro do conjunto dos portugueses. E, portanto, nós temos que olhar para esta crise, mas também para o depois da amanhã desta crise. E é isso absolutamente essencial, que neste momento não andemos a contar os tostões, mas que temos que ter em conta que é fundamental responder à crise sanitária, à crise económica, à crise social e ter capacidade de sustentadamente fazermos isto por um horizonte que ainda não sabemos neste momento dizer qual é, e a pior coisa que podemos fazer é ter de voltar atrás em relativamente a alguma dessas medidas de forma precoce. E quanto à burocracia, basicamente a documentação que é exigida visa responder a duas coisas fundamentais. Uma será dívidas ao Estado, designadamente a dívidas fiscais ou dívidas à Segurança Social, porque não faz sentido o Estado estar a apoiar a quem deve dinheiro ao Estado, e em segundo lugar, verificar da solidez mínima económica da empresa para compreender que não estamos a apoiar empresas que já antes desta situação estavam em situação de que não tinham viabilidade. Nós não faz sentido o Estado estar a apoiar empresas que já antes não eram viáveis. Será que algumas não serão viáveis no futuro? Porventura. Agora, não temos o dever de não apoiar aquelas que, já não sendo viáveis, têm que ter o destino próprio das empresas que não são viáveis. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nesta pandemia temos feito esforços pessoais e coletivos muito elevados e não podemos deitar tudo a perder. Estamos num ponto crítico de combate à Covid. Decidir quando e como se vão levantar as medidas de contenção. A estratégia que se afigura possível agora é a da implementação de medidas de alívio e de compensação, graduais, monitorizadas e sem cedência a pressões setoriais. É aqui que reside o maior risco e é por isso que não podemos ter pressa agora. Quando se diz que o pico da pandemia já passou, não quer dizer que possamos relaxar, mas sim que as medidas de contenção evitaram um aumento descontrolado de novos casos. Independentemente de quando foi o pico, o importante é o impacto que ele vai ter como a rebentação de uma onda que agora irá chegar à praia. E o que as pessoas em Portugal precisam de saber é se estão protegidas dessa onda. Os pais, professores e alunos do 11º, 12º ano e ensino superior precisam ter garantida a segurança no regresso à escola. Os cidadãos precisam sentir confiança em sair à rua e regressar às suas vidas, aos transportes públicos, aos seus postos de trabalho. Precisamos ter a garantia que o vírus será eficazmente monitorizado na comunidade. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe deixar algumas questões. As empresas vão ter orientações claras e apoio na implementação dos seus planos de contingência? Vão ter orientações sobre o número e condições em que poderão trabalhar os seus profissionais? Haverá monitorização e fiscalização das condições de trabalho, assegurando que se cumprem as medidas de proteção? O Governo vai garantir testes sorológicos para aferir quem está imune? E, finalmente, e não menos importante, que plano de vigilância está a ser montado para uma eficaz monitorização e proteção da saúde pública? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Telegraficamente também, porque ainda tem muito tempo para novas perguntas. Primeiro, é muito importante ter essa noção, ainda que o pico, ou seja, o momento de maior incidência na transmissão já tenha passado, a verdade é que nós diminuímos já o ritmo de transmissão, mas todos os dias ainda continuamos a ter mais casos do que o número de casos continua a aumentar e, portanto, não chegamos ainda ao ponto em que vamos começar a ter diariamente menos casos novos e não mais casos novos. Segundo lugar, vamos ter não só planos de contingência, mas vamos ter, sobretudo, também normas da Direção-Geral de Saúde, que já têm vindo a ser produzidas, para os diferentes setores, e eles têm que ser fiscalizados pela ASAI, pela Autoridade das Condições de Trabalho, e por isso reforçamos os meios da Autoridade das Condições de Trabalho para o poder fazer. Finalmente, e quanto aos testes sorológicos? Bom, relativamente a esses, eu creio que nós devemos usá-los com muita prudência, por uma razão essencial. Os testes sorológicos, basicamente, visam determinar o universo da população imunizada, sabendo que não há vacina como forma de imunização e que temos tido um razoável sucesso